Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. Cultura Geral, como eu tenho dito esses dias todos aqui, nessa velha nova plataforma, já que a Cultura Geral começa também no rádio, vai para a televisão, vai para os meios digitais, volta para a televisão, volta para o rádio agora mais uma vez. Então, é sempre muito legal, muito bom transitar por esses meios da comunicação, né? E hoje eu converso com o Dr. Rodrigo da Cunha Pereira. Ele é doutor em Direito pela Universidade do Paraná, já é conhecido nosso aqui então da Rádio Curitiba, né? A Rádio Cultura de Curitiba, e é também presidente do IBDFAM, né? Instituto Brasileiro de Direito de Família, e é advogado também. Doutor Rodrigo, seja muito bem-vindo ao Cultura Geral agora aqui na Rádio Cultura em Curitiba, é um prazer te receber para a gente tratar desse assunto que vira e mexe custa caro à sociedade brasileira, né? Hoje, como sempre, não pode faltar esse tipo de análise crítica também, né? Seja muito bem-vindo.
Obrigado, eu que agradeço estar aqui mais uma vez. É um prazer trazer essas reflexões que são muito importantes neste momento, especialmente em que o Estado laico anda muito ameaçado. Então, é importante trazer essas reflexões do direito de família, que, na verdade, acaba que são, que estamos tratando de direito de família hoje, é direitos humanos. Então, mas é importante falar disso, eu que agradeço o convite.
Rodrigo, a gente até pela nossa amizade já sabe que vai dar uma polêmica danada por causa dessa decisão do STF que acabou por não reconhecer a união simultânea. Você poderia explicar para a gente o que era o objeto dessa decisão e como foi, como é que você enxerga essa decisão?
Sim, o STF, ele decidiu agora, no início de dezembro de 2020, um assunto bastante polêmico, que é das uniões simultâneas, ou seja, foi um processo da área de direito previdenciário que chegou até o STF, onde uma pessoa reivindicava uma pensão previdenciária por ser, mesmo sendo, tendo constituído uma família simultaneamente a outra. O STF disse que ele não teria, que essa pessoa não teria direito, e ficou um placar apertado, ficou de 6-5, né? E é interessante porque esse julgamento muito semelhante já foi feito há 10 anos atrás, 11 anos atrás, e teve um único voto vencido, que foi do ministro Aires Brito. E agora, neste julgamento, foi 6-5, quer dizer, deu uma evoluída, né? E teria. Mas o assunto que se discute ali, embora seja naquele caso específico uma questão previdenciária, se a pessoa tinha direito ou não, ela toca em assunto muito importante, que é, nós estamos falando de monogamia, e falar de monogamia é falar de sexualidade, e isso é um assunto que ainda é muito tabu em torno disso, mas é preciso falar disso, é preciso refletir sobre isso, porque isso também significa a liberdade das pessoas, né? E a grande questão, e no cerne de tudo, está uma pergunta que é: qual o limite de intervenção do Estado na vida privada das pessoas? Ou seja, o Estado pode controlar, determinar, né, que o limite do desejo, né, se eu gosto de outra pessoa, eu posso gostar de duas pessoas ao mesmo tempo, eu posso estabelecer uma relação de família dupla, ou seja, duas famílias, como é que é? Isso é uma questão filosófica séria que nós devemos enfrentar, devemos discutir isso, né?
Rodrigo, você acha que assim, a gente está também dando um passo para frente, dois para trás, quando decide uma situação dessa? Como é que você enxerga isso? A gente já falou disso em outros programas, em outras oportunidades, mas não tem como a gente dissociar essas relações líquidas que a gente está vivendo hoje, né? E está cada vez mais líquidas mesmo, né? Essas decisões, elas trazem um arcabouço e trazem uma condição muito conservadora, muito tradicionalista. Isso é um desafio também para o direito, é um desafio para a gente repensar tudo isso também? Como que a gente pode entender tudo isso?
O grande desafio do direito, especialmente o direito de família, é separar direito e religião. Esses julgamentos, como esse que aconteceu agora no STF no começo de dezembro, de uniões simultâneas, ele foi muito mais um julgamento moral. E o que é interessante é como a imprensa espalhou essa notícia, que tornou a coisa muito mais moralista. Para fazer um sensacionalismo, as manchetes eram: amante, STF decide que amante não tem direito a nada, não tem direito a pensão previdenciária. Claro, amante não tem direito, né? Mas não se trata de amante, trata-se de uma realidade que é família. Existem milhares de famílias que se constituem simultaneamente a outra família, e amante, que são as relações eventuais, elas não têm direito a nada. Aliás, elas têm direito ao prazer, aos prazeres que dá e recebe, o que já está bom, né? Mas não, direitos patrimoniais, direito à pensão alimentícia, não, isso não. É, amante é um outro lugar. E enquanto houver desejo sobre a face da terra, haverão amantes. Mas isso é uma coisa, o direito não tem nada a ver com isso, e aí o Estado não entra, não deve entrar. Mas se essa relação constituir uma família, e essa é uma realidade brasileira, milhares de famílias, essas famílias, elas são legítimas. A Constituição da República diz que não há famílias e nem filhos ilegítimos, né? Por que que então não se pode reconhecer essas famílias? Claro, tem medo assim, ah, então estamos instalando a poligamia, estamos acabando com a monogamia, né? Então essa é a discussão central, mas nós precisamos falar disso, precisamos enfrentar isso, não podemos ter medo disso, porque ao direito interessa não fazer injustiças. E julgamentos como esse do STF, por exemplo, ele foi injusto, e não só injusto, mas ele reforçou o moralismo. Por quê? Porque ele desresponsabilizou uma pessoa que constituiu uma família simultaneamente à outra. O STF disse, foi o mesmo que dizer, olha, você não tem responsabilidade com essa segunda família que você constituiu, portanto, não tem pensão previdenciária para ela. Então, significa que se eu tenho uma família, se eu constituir uma família simultaneamente à outra, eu fui premiado, eu posso ser premiado, porque eu não tenho responsabilidade com aquilo. Então, um dos princípios norteadores do direito de família é o princípio da responsabilidade. O STF diz que não precisa ter responsabilidade com essa segunda família. Tudo isso em nome da moral e dos bons costumes, o que é muito perigoso. Essa moral e os bons costumes já excluíram muita gente. Basta lembrar que até 1988, os filhos havidos fora do casamento, eles eram considerados ilegítimos, ou seja, eles existiam, mas tinham que fazer de conta que eles não existiam. E a mesma posição agora que o STF disse, olha, essas famílias não existem, que hipocrisia, que moral hipócrita, elas existem, estão aí, são milhares. Por que é que não se pode atribuir direitos a elas? Por que é que não pode dizer que elas são legítimas, como quaisquer outras, né? Mas em nome da moral e dos bons costumes.
Rodrigo, tem algum remédio constitucional que possa colocar isso em pauta de novo no STF?
Tem esse processo agora que foi julgado, tem um recurso intermediário, um recurso que se chama embargos de declaração, porque foi omitido alguns aspectos, mas acredito que o STF não vai voltar atrás nesse aspecto, ele vai continuar com essa posição, mas tem um outro processo semelhante a esse que está no STF para ser julgado. Inclusive o IBDFAN entrou neste segundo como amicus curiae, ou seja, nós participaremos desse julgamento e vamos ver se tem alguma reversão disso aí a partir desse debate, né? Mas o que manda nessa história é a moral, são os bons costumes, é em nome da moral dos bons costumes. E é aí que mora o perigo, porque que moral é essa? Que bons costumes são esses? É uma moral sexual, religiosa, né? Em nome disso, se preservar o quê? Mas e é aí que mora o perigo.
Rodrigo, você como advogado, essas mudanças e essas novas interpretações, até pelo que nós já conversamos e tal, você é muito aberto para isso, né? E eu queria que você falasse um pouquinho também do seu estudo sobre psicanálise também, para poder entender um pouco mais desse... Até errei da outra vez, né? A gente estava conversando outra vez e tudo, chamei de psicanalista e tudo, quando não é. Mas os estudos que você fez na área de psicanálise para entender o direito de família, para entender as faltas, né, que existem ali num termo, numa relação e tal. Queria que você também falasse um pouco sobre isso, que eu acho que é uma visão também bem, bem nova, né? Tem um advogado que também ajuda no conteúdo do programa, que é o Lucas. Quando ele viu a sua entrevista, ele falou assim: não, eu também vou fazer psicanálise também, que eu quero entender um pouco mais disso também. Então, eu acho que essa visão que você tem traz uma visão também moderna para entender todo esse contexto familiar também e essas faltas, né, que a psicanálise, a psicologia explica muito bem, né? Você poderia falar para a gente?
O meu pensamento, eu sou advogado, né, trabalho com a teoria e com a prática, mas todo o meu pensamento ele é completamente contaminado pela psicanálise. E eu penso assim, disse isso por causa dessa contaminação. Mas o que é a psicanálise? A psicanálise é um sistema de pensamento que considera o sujeito do inconsciente. E a grande revolução que a psicanálise faz no direito de família é quando ela diz que o sujeito do direito é um sujeito de desejo. Então, esse sujeito de direito, como sujeito desejante, ele muda tudo. Por exemplo, nesse caso do STF, eu tenho uma família e quero ter uma família, eu gosto de duas pessoas, eu não posso porque o Estado diz que não pode. Quer dizer, que sujeito é esse? O sujeito de direitos, ele é determinado, né, ou por esse sujeito do inconsciente, que é um sujeito de desejo. E a gente faz coisas, nós como sujeito do inconsciente, como sujeito do desejo, fazemos coisa que às vezes nós não queríamos fazer, né? Ou fazendo coisa que até Deus duvida, né? Então a psicanálise explica isso, nos mostra como é essa nossa estrutura psíquica, como é que nós vamos sendo conduzidos por essa força poderosa que é em nós, em cada um de nós, em mim, você, que é o desejo, que é o inconsciente, que vai determinando esses atos, que fazem atos, fatos jurídicos, né? Isso é muito revolucionário, né? É muito importante entender a psicanálise, a influência e interferência da psicanálise no direito e particularmente no direito de família, porque todas as tramas de família, todas as tramas, dramas jurídicos, judiciais, são determinados por esse sujeito inconsciente, né? Se você for perguntar por que eu caso, separo, faço isso, faço aquilo, é porque eu tenho uma força aí que eu não controlo muito, esse sujeito inconsciente. Claro que o inconsciente, o sujeito de desejo, ele precisa encontrar limites, óbvio. Mas qual é esse limite? Esse limite moral, né? De que eu posso ter uma família simultânea, por exemplo. Então, essas questões, elas são muito importantes de serem vistas pela via da psicanálise. A psicanálise, ela tem alguns conceitos de psicanálise que são fundamentais para se entender o direito, como inconsciente, desejo, sexualidade, desamparo, né? Alguém, quando está se separando, é um momento de grande desamparo. Então, quando se encontra, né? Porque nós somos sujeitos de desejo, desejo é falta, e está sempre faltando alguma coisa em nós, e quando nós encontramos alguém que nós acreditamos amar e que nos ama, né? Nós nos achamos completos, sujeitos, né? Seres completos. Isso é pura ilusão, porque a nossa estrutura é de falta. Mas esse desamparo fica escancarado quando esse amor se esvai. E aí eu me deparo novamente com esse desamparo, né? Então, esse desamparo é um conceito psicanalítico que ajuda muito a prática do direito, da advocacia, né? E tem um outro conceito também muito importante da psicanálise, que é o gozo. O gozo é um conceito já da psicanálise lacaniana, quando, né, o Lacan ele trouxe para o direito essa compreensão de gozo, que é os processos judiciais, por exemplo, aquela briga eterna com os processos judiciais, aquilo é um verdadeiro gozo. Só que, como o próprio Lacan diz, o gozo é mortífero, o gozo tem apetite de morte. Mas o que é o gozo, né, nesse sentido psicanalítico? É aquilo que eu faço coisas que eu não queria fazer. O alcoólatra, por exemplo, olha, eu quero parar de beber, mas eu não consigo parar. Então tem algumas coisas que esse sujeito inconsciente do desejo vai nos levando a fazer e que fica uma relação gozosa. Um bom exemplo para se entender o que é o gozo na psicanálise e, consequentemente, no direito, é pensá-lo, é aquela música, por exemplo, você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber por quê. Né? Olha, eu sei que eu não posso ficar com essa mulher, eu sei que ela é péssima, mas tem uma força que eu quero ficar com ela. Né? Ou seja, esse gozo, isso é o gozo, né? Se eu quero, mas não quero, esse paradoxo do prazer e do sofrimento, né? Isso é o gozo. Entender isso é entender os processos judiciais. E estou só dando um pequeno exemplo de como a psicanálise é importante para entender essas tramas e esses dramas familiares, né?
Bom, gente, deixa eu fazer um intervalinho, não saia daí. Estou conversando aqui com o doutor Rodrigo, presidente do IBDFAM, advogado, doutor em Direito pela Universidade do Paraná. A gente está falando sobre direito de família e também a decisão do STF, que decidiu por não acatar a solução da relação e do casamento simultâneo, né? Não sair aí, um minutinho, a gente está de volta aqui com Cultura Geral na Rádio Cultura de Curitiba.